policiais militares conseguem evitar tragédia em posto de gasolina no Distrito Industrial de Campinas.
Policiais militares do 47º Batalhão evitaram uma tragédia em um posto de gasolina no Distrito Industrial de Campinas na manhã desta sexta-feira. No local, um homem armado com um revólver calibre 32 invadiu a loja do posto, ameaçando se matar. Posteriormente, ele se deslocou para a área do lava-jato do estabelecimento. Uma equipe da Polícia Militar que estava nas imediações foi até o local e encontrou o homem, que aparentava ter 40 anos de idade, completamente alterado. De imediato, os policiais solicitaram apoio, procuraram abrigo e iniciaram as negociações. De acordo com o cabo Richard Vetteri, ele empunhava a arma contra o seu peito, alegando que iria tirar a própria vida por uma série de motivos.
Ele falava que ele tem alguns problemas psiquiátricos e ele acha que o tratamento dos problemas dele é um fardo para a família. Então ele acha que ele tirando a própria vida, ele ia tirar um peso das costas da família dele. Foi isso o ponto principal para ele tomar essa decisão.
A negociação para evitar a tragédia foi tensa e se arrastou por mais de 20 minutos. Segundo o policial Richard Vetteri, o homem que tentava tirar a própria vida chegou a acionar o gatilho da arma, mas ela falhou e durante um descuido eles conseguiram desarmá-lo.
E ele resolveu disparar a arma contra o peito. Quando ele disparou a arma contra o peito, ele sentiu um choque, ele olhou, a arma não disparou, né? A arma falhou. Ele tirou a arma do peito, engatilhou a arma novamente. E aí, nesse momento, a única ação que eu poderia ter tomado foi a entrada tática e consegui desarmar ele utilizando de técnicas de defesa pessoal, pois as negociações já não fluíam mais. Então, utilizando essas técnicas, ele ia disparar novamente contra o tórax, utilizando de técnicas de defesa pessoal, e consegui desarmar ele. Eu, soldado Monteiro, conseguimos desarmar ele.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi conduzido ao pronto-socorro do São José, onde permaneceu internado em observação. Posteriormente, em verificação do armamento, os policiais constataram que a arma estava carregada com 4 munições. A arma foi apreendida e levada para a 2ª Delegacia Seccional da Polícia Civil de Campinas, onde a ocorrência foi registrada. De Campinas, Flávio Botelho.
E usando esse fato também de pano de fundo e para falar do preparo e o trabalho necessário para se evitar suicídios, a conversa é com o médico psiquiatra e coordenador do Comitê Permanente de Prevenção ao Suicídio da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, Fábio Martin, a quem agradecemos pela entrevista. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Leandro.
Bom, doutor, a gente teve acesso a essa matéria, né, essas informações, aí, essa matéria feita pelo Flávio Botelho, esses policiais que agiram para impedir aí que esse homem tirasse a própria vida em um posto de gasolina aqui de Campinas. A gente sabe que nesse caso há também um treinamento dos policiais envolvidos na questão da defesa pessoal, de também imobilizar o homem e retirar a arma, mas tratando-se da questão psicológica, né, da psiquiatria mesmo, né, existem negociações que acontecem no caso de pessoas se ameaçando se suicidar. Eu queria que o senhor dissesse pra gente, né, em casos específicos assim, antes da gente aprofundar mais o assunto, qual é a importância? Continuar conversando com a pessoa, como acessar, fazer com que a pessoa se abra para poder evitar que casos assim aconteçam?
Então, a primeira coisa, Leandro, é deixar claro que a gente não deve incentivar esse tipo de comportamento, porque infelizmente em vias públicas a gente vê pessoas com comportamento sádico, às vezes de incentivar ou de não acreditar, ou de fazer piadas e de invalidar. A gente tem que parar para pensar que naquele momento a pessoa perdeu tudo e a única coisa que pode salvar essa pessoa é quem pode fazer o contato inicial. Então a primeira coisa é chamar o Corpo de Bombeiros, chamar a Polícia Militar. A gente teve recentemente na Sociedade de Medicina um treinamento com o Major Diógenes, que tem feito uma capacitação no Brasil todo de como abordar essas situações. E a primeira coisa é se colocar como alguém que está ali para ouvir, para pedir ajuda, para oferecer ajuda e se colocar na posição de escutar até que alguém habilitado esteja, consiga chegar até o local. Então, a primeira coisa é não incentivar e conversar com a pessoa, se apresentar e se colocar como alguém que tem possibilidade de ouvir, que quer tentar entender o que está acontecendo e não dar também sugestões fáceis, né? Não falar o que todo mundo fala, né? Você tem uma vida perfeita, você está saudável. Porque se a pessoa chegou naquele ponto, é porque naquele momento ela não vê saída e o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Mas quem está numa crise suicida, num comportamento suicida, não consegue enxergar uma outra saída. Então, primeira coisa, enxergar a seriedade daquele momento e se colocar como alguém que pode ouvir e ganhar tempo. Nesse momento, o importante é ganhar tempo para que o serviço do SAMU, do Corpo de Bombeiros, possa chegar para tentar fazer o resgate.
Eu acho que o importante é não tentar fazer, você mesmo, no caso, numa situação dessa, o trabalho com especialista, né? Que fez um treinamento para aquilo, desempenha muito melhor, claro, né? A questão é mesmo acionar e esperar, né?
Exatamente, porque muitas vezes tentando ajudar, as pessoas às vezes podem invalidar e podem julgar a pessoa. Então, se você não consegue ajudar, se coloque simplesmente na posição de: eu entendo que você está sofrendo, eu não consigo imaginar o que está passando por você, para você tentar tentar tirar a sua vida, mas eu estou aqui para te ajudar e eu gostaria que você me contasse o que está acontecendo. Deixar a pessoa falar, se ela se dispuser, se ela precisar disso, para a gente poder ganhar tempo até a assistência poder chegar.
E no caso dessas pessoas, né, desses especialistas, bombeiros, policiais que lidam com essa situação, possuem treinamento para isso, quais são os princípios desse treinamento, esse preparo que eles passam para tratar disso, né? Porque imagino que são coisas bastante específicas, é uma coisa que foge um pouco da rotina de trabalho, principalmente do caso de policiais. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, o senhor que teve convívio, citou agora há pouco esse convívio, inclusive, com o pessoal do Corpo de Bombeiros, como é feito esse treinamento?
O bombeiro, ele tenta identificar qual tipo de comportamento a pessoa está apresentando no momento. Se é um comportamento agressivo, e aí ele vai ter determinados tipos de comportamento, como não bater de frente, não se colocar de uma maneira agressiva. Se é alguém que está psicótico, totalmente fora de si, ou se está deprimido. Então seriam basicamente esses três grupos de comportamento: agressividade, psicose, está totalmente fora da realidade, ou um comportamento depressivo. Nesse momento também o bombeiro vai tentar ganhar tempo e dissuadir, impedir que a pessoa cometa o ato até que uma rede de amparo maior esteja presente, né? Então, dependendo do contexto, ele vai ter que avaliar o risco imediato da pessoa pular ou da pessoa usar a arma contra si mesmo. E a principal estratégia é ganhar tempo até que essa rede de suporte possa ficar mais presente e possa abordar, se a gente não conseguir impedir a pessoa mudar de ideia para fazer aquele ato, muitas vezes o bombeiro vai ter que tentar se aproximar cautelosamente para tentar desarmar aquela situação.
Uhum. Isso acontece em variadas situações, né? Não só na questão do uso de arma de fogo, como em locais altos, por exemplo, passarelas, viadutos. São situações que exigem também uma adaptação desse corpo, dessa rede de amparo que o senhor citou, né? Porque são situações diferentes, exige ali um preparo específico para cada situação, não só da situação da própria pessoa, né?
Isso, e muitas vezes a gente tem que lidar com a questão do tempo, o profissional não pode se precipitar. É preciso lidar com muita cautela e, primeira coisa, ganhar um pouco de confiança e fazer uma aproximação cautelosa. Quanto mais você sente que você está criando um vínculo com aquela pessoa, você vai se aproximando um pouco mais. Mas tomar o cuidado também de, em determinado momento ainda, manter uma certa distância para não precipitar um ato impossível. Então, se você está abordando aquilo tem que ser feito com técnica, porque se você simplesmente tenta invadir uma zona em que a pessoa se sinta desprotegida, ela pode impulsivamente acabar cometendo o ato do suicídio. Então, tudo isso tem que ser feito com muita cautela. Então, ganhar tempo e chamar o Corpo de Bombeiros, chamar a Polícia Militar e chamar o SAMU, que tem um corpo de médicos e muitas cidades têm psiquiatras de plantão também, para fazer a abordagem correta. Mas a mensagem que tem que ficar para quem está nos ouvindo é não banalizar. Não achar que você está fazendo aquilo só, a pessoa está fazendo aquilo só para chamar atenção. Chamar atenção é só uma maneira, muitas vezes, de comunicar um sofrimento que não está podendo ser escutado de nenhuma outra forma. Uhum. Então, todos nós precisamos de atenção de alguma maneira e todos nós queremos resolver problemas. E se aquela pessoa está naquela situação é porque ela não conseguiu resolver de outra forma. Então, não vamos banalizar e julgar isso, porque quem está no comportamento suicida está com uma crise grave e está completamente cega, com visão em túnel, e não consegue enxergar de uma outra forma aquela situação. Então não deve ser banalizado de forma alguma.
Entendido. E doutor, até que ponto aquele comportamento, né, típico, a gente vê em casos, infelizmente, de acidentes, no caso, não está nem interrompendo, por exemplo, numa rodovia, interrompendo o tráfego, a pessoa para, tira uma foto, faz um registro, diminui a velocidade, aquela curiosidade. Em situações assim que a gente encontra, claro que há situações que exigem mesmo a interdição de pista, a interdição, um isolamento para que os especialistas ajam, no caso do SAMU, dos bombeiros, da Polícia Militar, mas também esse comportamento das pessoas ficarem em volta, como o senhor disse, até em alguns casos, infelizmente, estimulando, fazendo pouco caso, mas essa tensão que se cria, né? Muita gente com celular, observando essa situação, isso também é um ingrediente a mais nessa questão que complica bastante em caso dessa negociação, digamos.
E um componente extremamente nocivo, deletério e prejudicial. Porque quando a gente fala desse fenômeno que é tirar a própria vida, dessa questão do suicídio, já está muito bem estabelecido. A gente tem que ir sim falar sobre o tema e falar que o suicídio é algo completamente prevenível, porque em 90% dos casos as pessoas estão sofrendo de um transtorno mental que, se for tratado, poderá impedir que a pessoa leve a pessoa para esse ato. Então, a gente deve passar essa mensagem de que é prevenível, merece tratamento, não deve ser julgado nem banalizado. Porém, a gente não deve falar e especular muito sobre os métodos utilizados. Então, tudo que fica especulando o que exatamente aconteceu, o que exatamente a pessoa fez, a gente deve tentar evitar um pouco isso, porque isso existe uma coisa que se chama efeito Werber, né, que é um efeito de uma certa contaminação de pessoas suscetíveis e vulneráveis. Então, a gente deve sempre passar a mensagem: se você está pensando que a vida não tem mais solução, se a vida não faz mais sentido, ligue para o CVV, entre em contato com alguém, que pode ser uma rede de apoio, que pode te escutar e que não vai te julgar, busque uma ajuda médica ou psicológica especializada. E quem está do outro lado, vamos tentar evitar de passar imagens, e aí vamos tentar também evitar de falar de detalhes muito, muito mórbidos, porque isso pode, para pessoas sensíveis e muito frágeis, servir de um gatilho que não é bacana. Então, são duas mensagens importantes. A gente tem que falar do princípio de que isso pode ser prevenível, é um caso sério, precisa de ajuda, e as pessoas, a gente pode salvar muitas vidas, mas a gente não deve focar realmente nesses detalhes mais de como aconteceu, o que aconteceu, porque isso muitas vezes pode precipitar comportamentos em pessoas vulneráveis.
Até porque, né, a gente está falando aqui de suicídio, usando um caso, né, que registrado nessa manhã de sexta-feira, mas a gente também, citando o caso da depressão, por exemplo, algo que está bastante em alta, se fala agora em depressão, esse debate está, né, se tornou cada vez mais público, e eu acho que esses assuntos, claro, estão aí interligados, né, as pessoas elas tendem a pormenorizar, a se desfazer do... considerar, taxar mesmo a pessoa que está dizendo depressiva, dizendo que é uma situação temporária, que é uma coisa que vai passar, que ela também já teve. Isso também é perigoso, né? No caso, antes mesmo que a pessoa manifeste qualquer comportamento suicida, é algo também que deve ser evitado, né, doutor?
Até porque cada sofrimento é único e a sua história muitas vezes não vai poder ser igualada a nenhuma. Então você está acabando de conhecer uma pessoa que está num momento de crise e você não sabe o que ela está passando. Você não pode supor que o sofrimento dela é maior ou menor do que qualquer outro. E uma outra coisa, a gente sabe que a dor emocional da depressão se equivale à dor física. Então a gente pensa assim, né, quem está tendo uma doença física como câncer, isso é que é problema de verdade. Não é verdade. Os estudos da neurociência demonstram que as regiões cerebrais afetadas pela dor emocional da depressão podem estar sendo ativadas, e a dor emocional pode ser uma dor excruciante e tem uma equivalência a uma dor física. Então a gente não deve achar que a gente sabe qual é o sofrimento que a pessoa está passando, porque o sofrimento pode ser único e pode ser algo que você nunca tenha passado e não seja capaz de imaginar. Então, esse é um equívoco, Leandro, que a gente tem, de a gente poder achar que a dor emocional não é uma dor verdadeira, que somente a dor física e que as doenças físicas representam um problema de verdade. Isso é um equívoco e é de uma ignorância muito grande. E, felizmente, a gente tem canais como o da CBN que a gente pode esclarecer as pessoas de que a neurociência já tem demonstrado que a dor psíquica da depressão pode ser uma dor insuportável e que precisa de tratamento e de atenção.
E até que ponto, doutor, a busca por canais, não digamos alternativos, né? Porque não são bem alternativos, são canais de acesso fáceis ali, por exemplo, na internet, grupos de Facebook, pessoas no WhatsApp, pessoas, eu já passei por uma situação parecida, conversa um pouco comigo, mas a pessoa não tem uma formação naquilo, não é, digamos... não tem aquele estudo para fazer esse aconselhamento, essa análise, esse tratamento, né? Porque eu acho que as pessoas tentam fugir do tratamento, tentando conversar, a se abrir no diálogo, mas nem sempre resolve, né? Porque, como o senhor disse, cada sofrimento é um especialista vai poder fazer a identificação melhor de cada caso, né?
Eu acho que, muitas vezes, se a pessoa está imbuída de ajudar, uma ajuda é sempre melhor do que nenhuma. Mas se você não se sente seguro de não julgar, porque é muito difícil não julgar. Sim. A gente sempre coloca os nossos julgamentos, o que a gente acha que é bom para a pessoa. A gente sempre tem um conselho para dar. E nessas horas, o que a pessoa precisa não é de um conselho, mas é simplesmente se sentir acolhida e ouvida. Então, se for para ganhar tempo, sim. né? E aceitação e acolhimento é sempre bem-vindo de qualquer parte. Mas a pessoa sim vai precisar de uma ajuda especializada, em que ela não vai ficar escutando o que ela ouve de todo mundo, ouve da tia, ouve do colega de trabalho, sai dessa, supera essa, você é mais forte, para com isso. Porque se a pessoa, se fosse tão fácil, ela já teria conseguido. Então você está certo. Por exemplo, ligar para o CVV, né, o 88, o número do CVV é muito importante, porque tem gente preparada para ouvir e para acolher. Buscar um acompanhamento psicológico também é muito importante. Né? Ou qualquer pessoa que você sinta que consegue te escutar sem te julgar, e que você não sai da conversa pior do que você entrou. Então, o número do CVV é 188, né? Então quem está precisando de ajuda, e a gente sabe que a solidão e o isolamento é um problema de saúde pública ou atualmente nos grandes centros, muitas pessoas não têm ninguém com quem conversar. Então, o CVV uma forma, para quem está se sentindo muito sem esperança, de ter uma escuta qualificada, porque são pessoas que têm um treinamento para, muitas vezes, fazer a pessoa se desabafar, se entender e ouvir um pouco mais, sem julgar.
O senhor citou que suicídio e depressão hoje são questões cada vez mais de saúde pública, né? O poder público, ele deve se envolver cada vez mais, ter programas, dados específicos para amparar mais medidas contra isso, porque a gente imagina que, por ser uma coisa que está bastante evidente no debate da sociedade agora, o poder público acaba se envolvendo mais. Falta um pouco mais, nesse assunto, o senhor como especialista, né, e também à frente do Comitê Permanente de Prevenção ao Suicídio, como é que o senhor enxerga essa questão do envolvimento do poder público?
Eu acho de uma precariedade imensa, falta uma visão realmente científica. A gente sabe que a depressão, por volta de 2030, vai se tornar aí a segunda causa de incapacidade, ou seja, estão aumentando os casos de depressão, estão aumentando. O Brasil, infelizmente, é um dos 29 países onde o suicídio está aumentando. A cidade de Campinas passou por um estudo recente que demonstra um aumento do índice de suicídio na cidade de Campinas ao longo dos últimos anos. E a gente precisa de políticas públicas que sejam baseadas em evidências científicas e que deem resultado. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar um pouco essa questão dos mitos ou da questão ideológica de lado e partir realmente para implementação de políticas públicas que sejam embasadas na ciência e não apenas na questão ideológica. E eu acho que no Brasil a gente tem ainda um debate ideológico, tabus em questões religiosas que muitas vezes acabam atravessando as políticas públicas. Então acho que a gente ainda tem muito que melhorar e a população precisa reivindicar assim, equipamentos de saúde mental, atenção na saúde mental, na saúde básica, e as pessoas precisam se organizar para buscar uma saúde pública de qualidade, e a atenção à saúde mental é fundamental. A gente teve também um relatório recentemente da revista científica The Lancet, colocando o impacto econômico das doenças mentais na economia de todo o mundo e como é importante para qualquer país poder se desenvolver economicamente, ter saúde mental e física de qualidade.
Tá certo. Obrigado pela conversa. Médico, psiquiatra e coordenador do Comitê Permanente de Prevenção ao Suicídio da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, Fábio Martin, obrigado. Boa tarde para o senhor.
Só uma pequena correção, né? Fábio Martins.
Martins.
Okay, obrigado.
Okay. Muito obrigado.